E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Lisiane. E hoje a gente tá aqui para conversar com a Mona Lisa Gomide, que além de mestranda em estudos literários e de ter o seu primeiro livro de poesia publicado, Descaminhos, nesse ano, ela estuda a imaginação lésbica. Vamos deixar a Mona Lisa se apresentar um pouquinho, mas hoje é sobre isso que a gente vai conversar.
Bom, meu nome é Mona Lisa Gomide, eu sou professora. Atualmente eu trabalho como professora de inglês para adultos, mas já trabalhei com crianças também, educação infantil. E eu sou pesquisadora de teoria literária, estou acabando o mestrado e agora é verdade, estou acabando mesmo. Além disso, eu faço ativismo pelo direito dos animais faz muitos anos. Agora estou parada, na verdade, para ser sincera. Mas foi a minha primeira atuação política, assim. Eu fiz parte de um coletivo lá na Unicamp que chamava COVE, que a gente lutava principalmente pelo fim dos testes em animais lá na universidade, no biotério lá da biologia. E depois comecei a fazer ativismo lésbico, primeiro com a Círcula Lésbo-Feminista lá em São Paulo, e também comecei a dar umas oficinas de escrita criativa para mulheres, que tinham como objetivo que, através da literatura, as mulheres também se permitissem a vislumbrar novas narrativas para suas próprias vidas. E atualmente eu faço parte do Memória Lésbica, com quem nós construímos um projeto de manutenção mesmo de memória do pensamento lésbo-feminista radical. Também sou poeta. Dessa vez não esqueci de falar. Meu primeiro livro saiu esse ano, Descaminhos. Publiquei algumas zines também. Acho que o que eu mais gosto é Sapa, uma zine ecolésbica, que lá também tem um manifesto sobre a nossa independência criativa, que a gente não depende de movimentos nem de teorias masculinas, e que, na verdade, as melhores partes dessas teorias são roubadas de práticas de mulheres ancestrais. E é isso.
Inclusive, a Mona tem um episódio aqui com a gente, com Memória Lésbica, em que ela e a Jean gravaram, e a gente falou sobre a possibilidade lésbica para todas as mulheres. O nome do episódio é Toda Mulher Pode... É, né? Toda Mulher Pode... Às vezes eu falo Toda Lésbica Pode Ser Lésbica.
Sim, gostei.
É um episódio que a gente recomenda quase que em todos os nossos episódios, porque é quase que uma formação base para entender qualquer outro tema lésbico-feminista, né?
E a nossa ideia de trazer a Mona para conversar com a gente hoje é justamente para pensar essa imaginação lésbica que é possibilitada pela ficção, principalmente, e também talvez vislumbrar uma utopia lésbica, sabendo que essa utopia ela não está distante. E a gente vai conversar, inclusive, sobre o que significa utopia, né? Mas para começar, eu acho que é importante a gente pensar sobre algumas questões assim de representação, representatividade. Porque muito se fala em representatividade importa, mas o que de fato significa uma representatividade? O que significa ter uma lésbica, por exemplo, no meio de uma quantidade enorme de homens? Ela de fato está representando, ela de fato vai significar uma mudança estrutural na situação que a gente vive só por estar ali presente, representada por uma pessoa. Em um grupo enorme de homens brancos, que geralmente acontece, né? E aí, Mona, é tua deixa para falar um pouco sobre essas questões, assim, de representação, né? Além da representação, o que existe?
Sim, bom, primeiro eu acho que essa questão da representação, como ela é colocada hoje, está extremamente esvaziada. Acho que as feministas começam a usar esse termo representação no sentido de representação política, né? Era a ideia de que se a gente pudesse votar e pudéssemos concorrer, né, se fôssemos eleitas, a gente teria poder político para fazer mudanças legais. Era uma ideia bem voltada à questão jurídica, assim. Mas hoje em dia, quando fala-se de representação, é quase sinônimo de cooptação pelo capitalismo, que é algo que tira a nossa potência criativa e a radicalidade, né? Reduz os objetivos das pessoas e dos grupos e movimentos. Então você não quer mais que aqueles sistemas parem de existir, mas sim ser absorvido por eles. Enfim, e quando falamos de utopia, essa ideia de representação não basta. Ela não chega, não vai trazer, até porque ela também não trará mudanças coletivas, né, que afetam todas as mulheres. Porque até quando falamos a diferença de concepção da ideia de lésbica, a nossa ideia de que toda mulher pode ser lésbica, também a nossa preocupação é com todas as mulheres. Quando falamos de uma utopia lésbica, é um mundo melhor para todas as mulheres. E aí acho importante lembrar do verbete da palavra utopia, o que ela significa, né, a definição do dicionário. Ela tem dois significados. O primeiro, que é o lugar ou o estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. E o segundo é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, no âmago da palavra utopia, já tem um sentido de reorganização social que algumas feministas lésbicas, assim, principalmente as feministas chilenas do movimento de Afuera, chamavam de câmbio civilizatório, uma organização social diferente. E elas tinham essa proposta de estar do lado de fora mesmo, de valorizar a nossa estrangeiria, essa cultura. Então, o sonho da utopia, ele parte desse lugar de fora. Somos estrangeiras na cultura masculina, e não de pedir para fazer parte, que é como a representação tem sido entendida, juntando as duas coisas.
Perfeito, é muito bom te ouvir e pensar que, de alguma forma, a ficção, né? Porque eu estou muito ligada à literatura também, acho que tu também. A ficção enquanto esse lugar onde a utopia de fato acontece, assim, ou de fato pode acontecer, para a gente pensar uma realidade diferente também, né? Para trazer o imaginário que a gente tem na literatura, por exemplo, para a nossa vida concreta.
Ei, você já nos segue no Instagram? Nosso user é Podcast Sapataria. Caso você queira nos mandar uma mensagem mais longa, pode enviar um e-mail para podcastsapataria@gmail.com.
Inclusive, essa é a nossa chave Pix. Se quiser mais informações sobre como colaborar, olha os destaques do nosso Instagram. E aí tu começou a falar sobre o conceito de utopia, né? Mas como que se dão essas utopias desde o princípio da história, assim, ocidental, né? Porque essa utopia, inicialmente, ela é uma perspectiva masculina também, né? É a mudança que os homens querem fazer na sociedade. E, ao mesmo tempo, A nossa utopia lésbica não é recente, né?
Sim. Bom, a utopia no Ocidente, a gente poderia dizer que a primeira utopia é a República de Platão, que temos registro, enquanto é considerado um texto filosófico, mas depois disso tem um grande marco, muito, muito tempo depois, na milênios, que é a utopia do Thomas More, que é considerada a primeira utopia per se que inaugura esse gênero literário, que é já, por sua vez, considerado um gênero literário menor. Ele foi muito considerado um gênero literário menor, exatamente porque ele já operava algo que hoje em dia é normal e é celebrado, até que é uma hibridização de gêneros. Então, a utopia, ela é, ao mesmo tempo, uma mistura de ficção com um tratado político. Ela nunca deixa de ser uma análise de como a sociedade se organiza e de como ela poderia se organizar de forma melhor. Então, uma coisa que marca muito as utopias masculinas é, por exemplo, um melhor controle da presumida capacidade reprodutiva feminina. Isso sempre está muito no centro das utopias masculinas, inclusive a total mecanização dessa capacidade presumida de reprodução das mulheres. Enfim, a gente poderia ficar horas discutindo os vários problemas desses sonhos masculinos. Tem também uma que eu acho importante citar. Esse homem é considerado o pai da ciência moderna, e os preceitos dele continuam a serem aceitos, que é o Francis Bacon, e ele escreve uma utopia também, uma obra literária, onde ele expressa os mesmos valores que ele expressava no fazer científico, que a gente vê se repetindo hoje. O livro que ele escreveu se passa numa ilha que tem uma escola chamada Casa de Salomão, que só tem homens, e esses homens ficam fazendo experimentos com a natureza, eles se tornam agentes criadores. Então, a gente vê que a utopia masculina, no centro dela, no centro da organização social, tem usurpar, talvez, o último poder que as mulheres têm, e que vira uma marca de opressão, que é a maternidade compulsória, mas ele, é a última coisa que eles querem arrancar, e eles mesmos associam isso a controlar a natureza inteira. Então, eu diria que a utopia masculina, ela é uma distopia para as mulheres. Inclusive, na minha pesquisa, eu chamo de pesadelo fálico. Ela é um pesadelo fálico. E o que acontece nas utopias femininas, né? O que acontece de diferente? Bom, para a mulher, ela traz uma possibilidade que é escrever um livro de ficção, ou seja, ela tem mais liberdade. Afinal, é tudo ficção, né? E aí tem discussões muito antigas da questão do real e da ficção, né? E aí, bom, tem uma certa licença. Ela não está escrevendo um tratado político, mas ela está, porque, como a gente disse, a utopia não deixa de ser um gênero híbrido entre ficção e tratado político. E assim as mulheres expressaram, não só o seu desejo por uma vida livre, mas também ousaram imaginar uma sociedade na qual as suas vidas não são cerceadas por todos os lados. Eu trouxe uma lista breve para quem se interessa de referências de utopias femininas. A primeira é Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman, que é uma escritora inglesa do século XIX. Ela escreve isso no fim do século XIX. Ela foi uma autora feminista, sim, ela tem várias obras importantes, e esse está traduzido para o português, tem fácil acesso na internet. Trouxe também, que eu acho que é a que nós mais gostamos, Rascunho para um Dicionário das Amantes, da Monique Wittig Sandzeg, que esse é um verbete em que a existência lésbica está no centro de todas as definições, de tudo, e ela também constrói uma espécie de mitologia originária que não deixa de ser uma teoria que não seria aceita na academia, provavelmente, mas é um exercício imaginativo dela de imaginar o momento em que as mulheres se dividem em dois grupos, que ela chama de amantes e de mães. E as mães, eventualmente, vão se juntar aos homens porque elas defendem os filhos no masculino, enquanto as amantes vão viver a sua vida nessa consciência, né, lésbica. Ela não usa a palavra lésbica, ela usa amantes e amazonas. É muito interessante. Trouxe o livro também da Mary Daly, que não está traduzido, que se chama Quinta Essência, Realizando o Futuro Arcaico, que é, bom, é Mary Daly, então é aquela maluquice cheia de neologismos, mas muito rica, muito interessante. E ela imagina um mundo em que chega num ápice de crise patriarcal, em que simplesmente tudo aquilo que se alinha com um impulso necrofílico de morte e destruição começa a perecer. Então, o mundo só restam basicamente mulheres não identificadas com o patriarcado. É bem interessante também. E o livro se faz num diálogo entre essas mulheres do futuro que conversam com o espírito dela no passado, que viveu na crise patriarcal, que ela dizia que era os anos 90. Coitada, mal sabia o que acontece depois. E o outro é A Quinta Essência Sagrada, da Esther Hawke, que é um livro traduzido, muito antigo, foi traduzido, creio que nos anos 80, aqui no Brasil também, o acesso é mais fácil. Eu li numa biblioteca municipal do interior lá de São Paulo, de Bauru. É muito interessante. É um mundo pós-crise climática, em que a população da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, não segue o comando fascista que dominou o mundo inteiro. Eles conseguem criar meio que essa bolha autogestionada. É uma história que tem homens e mulheres, mas as mulheres têm um papel social muito diferente e a tecnologia é desenvolvida de forma diferente. Então, não é antitecnológico, é antipatriarcal. A tecnologia é usada para organizar melhor a cidade e para as pessoas viverem de forma melhor. É um livro que eu gosto muito também. E por último, O Sonho de Sultana, que eu acho que é muito paradigmático porque a gente está conversando aqui, que é da escritora indiana Rokia Sakshat Hussain. Ela escreveu isso também lá no começo do século XX, 1905, acho, se não me engano. E O Sonho de Sultana, ela está descrevendo basicamente como seria um mundo em que as mulheres não ficam presas ao lar. Na verdade, são os homens. Então, quem está na vida pública e tomando as decisões são as mulheres. E como que é esse mundo em que as mulheres tomam as decisões, organizam as cidades, desde as funções básicas, como saneamento básico e arquitetura, até o parâmetro cultural de como se desenvolve a arte, a literatura, a medicina, etc. E aí podemos ver as mulheres falando sobre esse sonho, que eu acho que está presente em toda mulher, porque ou a gente acredita que a mulher gosta de ser oprimida, ou a gente acredita que temos um ímpeto de liberdade, né? Qual a nossa escolha? Vamos escolher a liberdade, por favor. E esses livros são provas, né? E quantas mulheres sonharam e não puderam escrever, ou escreveram isso se perdeu.
Eu acho que quando a gente fala sobre utopia, vem quase que de uma forma consequente a separação, esse separatismo lésbico, que inclusive a gente já falou aqui no podcast, E eu vejo que eles, que o separatismo se dá como uma das únicas formas de realmente conseguir sair dessa lógica patriarcal.
Sim, eu concordo totalmente, porque, bom, faz parte de qualquer projeto de emancipação da mulher algum nível de separação. Algum nível há de se ter. Mesmo as políticas mais liberais, assim, tinham um mínimo de separação. Isso é uma novidade que está sendo solapada atualmente, né? Que está sendo colocado que a gente não pode se separar, é impossível dizer não, e dizer não é uma violência, inclusive. Isso é uma novidade bem triste, atual. Mas a separação, ela é necessária porque, enfim, várias feministas notaram isso na análise, que as mulheres são um dos únicos grupos oprimidos que vivem intimamente com o seu opressor, né? A Monique Wittig conversa muito sobre isso nos ensaios dela, que vive intimamente, inclusive acha que escolhe e acha que ama. Então é uma situação muito, muito delicada na qual as mulheres estão. E a separação, ela é primordial, porque essa separação significa se negar da sua energia, o seu corpo, a sua força de trabalho, a sua atenção, porque como diz uma poeta que eu gosto, a Mary Eilive, toda atenção é uma prova de amor. Negar dar essa prova de amor aos homens e oferecê-la às mulheres. A utopia lésbica começa aí. Até a gente pode entrar nessa questão de que minuciosamente, aos poucos, a gente começar a voltar essa atenção para as nossas, esse é o começo da utopia lésbica. Não precisa ser um passo gigantesco. Você não precisa abandonar a sua cidade, a sua família e, de repente, tipo... porque a gente sabe que as coisas são mais complicadas do que isso, né? Mas é uma escolha diária de voltar a sua atenção e a sua energia para outras lésbicas e para as mulheres no geral.
E pensando nesse projeto de futuro lésbico, né? Que acho que fica explícito já que não é uma utopia inalcançável e sim uma realidade possível, né?
Até porque quando se fala em utopia, muito se pensa no impossível automaticamente, né?
É, em algo que não é realizável de fato, né? Que a gente fica apenas sonhando com aquilo. Mas pensando nessas utopias masculinas que tu mostraste, é bem evidente, assim, que a utopia masculina, ela não é mais uma utopia, né? Ela se tornou, ela é uma realidade. Então, se os homens... com o poder que eles têm, conseguiram estabelecer o desejo deles e o que era antes uma utopia para eles como uma realidade, a gente também tem essa possibilidade, né? A gente também pode fazer da nossa utopia uma realidade, um futuro possível de fato. E como tu falaste, né? Fazendo uma coisa por vez, um passo por vez. E aí, só antes da gente ir para essa questão, talvez mais profundamente, de um passo por vez, quando a gente pensa numa utopia lésbica, muitas vezes se pensa num oposto ao patriarcado, né? Que seria o matriarcado. Se tu puder nos trazer, assim, essa diferença que o matriarcado representa também em relação ao patriarcado, né? Como termo e como ideal.
Bom, como conversamos, né? Eu acho que é sempre um convite à busca etimológica, mas é porque eu sou da área da literatura. Talvez outras pessoas tomassem outros caminhos. Mas se nós pensamos na etimologia das palavras, elas não dizem muito, elas também demonstram a diferença entre esses termos e a falsa equivalência que é feita. Porque a palavra arquê, do grego, mais antigo, ela significa útero a princípio, e depois ela significa origem. Então começa com uma descrição bem física. Não existia essa palavra útero, então era mais significando a matriz da vida, que não era perfeitamente compreendida, né? Só se sabia que ali na região do ventre a mulher gerava e paria, era isso. Então quando ela passa a significar origem, são associações bem lógicas do pensamento, né? Então, a palavra passa a se tornar origem. Então, matriarcado, se formos pensar dessa forma, significa, na origem, a mãe. Quando é que essa palavra, arquê, começa a significar poder? Ela passa a significar poder quando tem essa virada patriarcal. E aí, patriarquê vai significar poder do pai. E por que poder? Porque, na origem, o pai é uma mentira, é uma ficção, né? E para manter essa ficção, são exercidas diversas e intensas violências que permanecem acontecendo até hoje. É para manter essa ficção também que são criadas as grandes narrativas religiosas das religiões monoteístas, por exemplo, que criam esses pensamentos circulares absurdos, né, que são pensamentos religiosos que não fazem sentido mesmo, como, por exemplo, que na origem temos três deuses e os três são os mesmos, e é o pai que é o filho, e a mulher é reduzida a uma essência vazia, que é o Espírito Santo. Então, assim, são muitas loucuras aí do pensamento, né, que são feitas para explicar. E esse desejo de manter essa ficção, hoje em dia ele se materializa nas tecnologias reprodutivas. Enfim, que é uma coisa que foi analisada pelas feministas de segunda onda intensamente. Indico até o livro da Janice Raymond, que se chama Women as Wombs, Mulheres enquanto Úteros Apenas, que fala sobre essas tecnologias reprodutivas, né, que tentam solidificar o patriarcado, patriarquê na origem o pai enquanto uma realidade e não uma ficção. Pensando assim, a gente tem outros sentidos. A gente tem sim pessoas que se referem a matriarcado como uma sociedade em que as mães controlam. Mas eu acho que parte dessa diferença de compreensão dos tipos de autoridades a que nos referimos. Porque a autoridade materna é simplesmente a autoridade de quem veio antes e quem te ensina. Um sentido de autoridade que não precisa de uma violência que a exerça. A autoridade paterna, pelo contrário, é muito diferente. Para manter essa autoridade paterna, que tem tudo a ver com o capitalismo também, com a criação dos Estados-nações, porque tem a ver com herança, também que a instituição do matrimônio é criada, que está ali no centro da opressão das mulheres, né? Então, são coisas muito diferentes. Mas onde que nós nos posicionamos enquanto lésbicas nisso? Porque as lésbicas também criticaram muito. A Monique Wittig fala, né? No patriarcado e matriarcado, para mim é a mesma coisa, só mudou quem está por cima, quem está mandando. Como que a gente sai desse paradigma relacional hétero? Eu acho, eu não entro de todo nessa afirmação da Monique Wittig, porque a gente está discutindo que é uma outra definição, essa palavra significa uma outra coisa. Mas eu acho que, enquanto lésbicas, a gente pode reconhecer que a maternidade é compulsória, e reconhecemos, e que dentro da utopia lésbica, nenhuma mulher ela é obrigada, pela socialização, pelas condições e através do estupro, a viver uma gravidez forçada, que é a situação de muitas mulheres no mundo, né? E que só mantém o sofrimento, porque aí também vão nascer crianças em situações já de vulnerabilidade, de trauma intergeracional. Então, a utopia lésbica é um retorno ao matriarcado? Não, mas ao mesmo tempo, eu acho, né? Não sei. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente reconhecer que matriarcado não é igual a patriarcado. Para mim, é uma equivalência falsa. Não sei o que vocês acham, gostaria de saber.
Eu concordo muito. Quando eu trouxe, né, eu falei até, tipo, de não é isso que a gente procura, né? Não é o matriarcado que a gente procura.
É porque talvez não se busque esse posicionamento de poder, né? De hierarquizar algumas pessoas sobre outras. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de uma sociedade feminina, de uma sociedade lésbica, né? Não existiria esse desequilíbrio de poder, essas hierarquias, né? Talvez existissem as mulheres que pariram, que geraram filhos e filhas, enfim, e elas vão ser acolhidas e tratadas da mesma maneira que todas as outras, mas elas não alcançam uma posição de autoridade, porque talvez a autoridade não exista, né? Ou se busque que ela não exista dessa maneira vertical, né?
E por mais que o significado venha, né, de útero, a gente sabe que atualmente se usa uma equivalência do patriarcado com o matriarcado, né? Como se fosse o oposto realmente. Não, matriarcado. Como se fosse algo a ser almejado, né? O matriarcado. Eu acho que talvez falte um pouco dessa compreensão histórica, etimológica e tudo mais.
É, que acho que a indústria cultural também cooptou esse nome para causar, né? Então a gente, por exemplo, vê uma cena lá naquela série Casa de Papel em que a mulher fala bem-vindos ao matriarcado e sai fuzilando. Isso não faz sentido, que o mundo em que as pessoas usam essa arma falha para sair fuzilando é um mundo patriarcal. E, tipo, é uma contradição em termos, né? O termo foi completamente relativizado, superficializado, foi, enfim, é o que está acontecendo com todas as palavras, que estão tentando fazer com lésbica também. Então, por isso que eu acho que a nossa reflexão, às vezes, ela fica complicada, porque cada pessoa está entendendo uma coisa por tal termo, e a comunicação depende da gente ter um mínimo de acordo sobre o que cada coisa significa, né? Mas eu acho importante que, como lésbicas, a gente tenha sempre uma postura crítica contra maternidade compulsória e que, bom, nós somos contra o regime político heterossexual, né? Então, realmente é um tópico aí em que se dá um desencontro, mas ao mesmo tempo, todas nós, independentemente se somos mães ou não, todas nós viemos de uma mulher. Então, nesse ponto, eu acho importante a gente reconhecer a nossa origem e não achar que estamos totalmente na esfera da cultura e esquecermos que a gente existe no mundo porque a gente veio de uma mulher que nos gestou e que nos deu a vida, sabe? Eu acho que também, às vezes, a despeito de como foi essa relação, né? Eu acho que às vezes tem certas políticas lésbicas que esquecem disso. E isso é o que o patriarcado faz, falar que para entrar na vida da cultura a gente tem que esquecer a nossa origem. Eu acho que nós não podemos cometer esse mesmo erro e ainda assim permanecemos críticas. Inclusive na escolha que muitas de nós temos de não engravidarmos e não termos filhos e filhas, né?
E eu acho que um dos pontos importantes dessa reflexão é que a gente está mediando a nossa compreensão de mundo por meio de outras mulheres, né? Aí a gente colocou como espelhos, né? E aí a Mona chama de mediação feminina, que eu acho que dá na mesma, né? Essa possibilidade de nós nos enxergarmos em outras mulheres e, a partir disso, perceber como que a gente quer o mundo, como que a gente quer se relacionar com as outras pessoas, de que forma que a gente quer se relacionar não apenas com as outras pessoas, mas com o universo ao nosso redor, os animais, enfim. De fato, como a nossa chave de compreensão do mundo. Eu acho muito interessante esse termo, assim. E como que seria isso, né?
Eu acho que, de certa forma, nós já sabemos até, porque temos feito, né? Muita mediação feminina. É, ainda bem. E, de fato, é algo que alimenta, nos nutre de energia para continuarmos vivas em alegria. Eu acho que a mediação feminina, ela tira a mulher do estado de miséria. A mediação através do masculino, ela pode ser feita desde a adoração quanto ao ódio, que é você só responder. É assim, primeiro que é natural a gente odiar quem nos violenta. Ok, mas a gente basear a nossa existência, a nossa compreensão de mundo em quem nos violenta, então o mundo é só desse jeito, também faz com que nos tornemos pessoas cínicas, né? E uma pessoa cínica, sem esperança, ela vai conseguir criar coisas novas? Criar modelos relacionais novos? Porque a utopia é sobre isso. Não vai. Então, a mediação feminina, ela nos tira desse estado. Nós olhamos umas para as outras e é como se nós afirmássemos assim, é possível. Primeiro você existe, você é real. Você não é um conceito de outras pessoas, você existe. E os seus sonhos, eles não são loucura. Eles são possíveis. Vou te ajudar. É basicamente isso, assim. É, ao mesmo tempo, acho que tudo pode ser super profundo, né, filosófico, mas também pode ser muito simples. Pode ser muito básico, como receber o sorriso de volta de uma mulher que te afirma, tipo, estamos aqui, estamos vivas, sabe? Podemos viver. E a mediação feminina para compreender o mundo também é o que nos permite ver para além dessas dinâmicas de dominação e subordinação. Então é por isso que eu acho que é através da mediação feminina também que, dentro de uma utopia lésbica, a gente enfrenta as diferenças entre nós, a gente vê, não enfrenta, a gente vê as diferenças entre nós como potências e não como muros, que é a proposta da Audre Lorde, assim, que é que a gente consiga olhar uma para outra e reconhecer que dentro desse grupo mulheres e lésbicas temos diferenças de raciais, étnicas, de classe, mas que a gente consegue lidar com elas sem que elas nos separem ou façam com que o nosso projeto político comum se torne impossível. E eu acho que a mediação feminina, ela permite isso, porque esse pensamento divisor de dominação e subordinação, ele é dos homens. E a gente é capaz de criar maneiras e formas de lidar com essas questões e ainda permanecemos juntas, que eu acho que também é algo que faz parte dessa utopia, né? É um mundo que não tenha essas divisões em que certos grupos não sejam superiores aos outros. E eu acho que isso é uma coisa muito linda, assim, das possibilidades de qualquer comunidade lésbica, seja uma comunidade afetiva pequena ou um projeto maior.
E aí a gente entra em como fazer essa realidade acontecer, né? Qual seria o passo a passo? Porque muitas vezes tem um pensamento derrotista que ronda, que nos impõe que é impossível existir sem os homens, que a gente não vai conseguir se separar, que não tem outra possibilidade de mundo além dessa, mas a gente está aqui existindo, resistindo entre as mulheres, né? Então, como fazer essa realidade de fato acontecer para mais pessoas, para mais mulheres?
Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, para termos um pouco mais de esperança também, de pé no chão quanto à resiliência feminina no geral, é que as mulheres têm feito a manutenção da vida desde sempre, mas aí os homens vão lá e destroem, e aí as mulheres fazem a manutenção da vida, eles vão lá e destroem. Então, esse trabalho de construir e reconstruir já tem sido feito pelas mulheres. Eu acho que sem eles ia ser bem mais fácil, na verdade. Verdade, e não mais difícil. Agora, né, passos básicos, algumas coisas que nós conversamos. Falamos sobre economia solidária lésbica, que é um passo que podemos dar agora, mesmo que a gente ainda não tenha como, por exemplo, viver com outras lésbicas, a gente já pode começar a escolher realizar trocas entre nós, ao invés de dar o nosso dinheiro para homens. Acho que é um passo importante e tem que haver um interesse para você ir atrás, né? Mas tem muitas lésbicas oferecendo seus serviços, oferecendo sua arte, oferecendo produtos feitos de forma artesanal. O que a gente pode notar também é que a maneira como as lésbicas têm produzido coisas é sempre uma maneira muito consciente, assim, do meio ambiente. Então, isso está sempre atrelado, né? Essas duas coisas. Eu acho que tudo aquilo que faz bem para nós é o que também faz bem para a natureza. Enfim, outras coisas que nós listamos que são bem possíveis de forma imediata, o tipo de conteúdo que você decide consumir e até mesmo deixar de consumir conteúdo e passar a escutar, a ter contato, né? Nem sei qual palavra, qual verbo usar melhor. Não, mas não consumir, mas enfim. E são escolhas que a gente pode fazer hoje, assim. Ah, quero comprar uma camiseta para dar de presente para minha amiga, como vocês falaram, sabe? Vou comprar daquela loja de homem? Não. Peço de uma lésbica que produz, sabe? Ah, agora eu quero ouvir alguma coisa. Sei lá, vou ficar ouvindo podcast de homem? Não, vou ouvir o podcast das sapatonas. Algumas escolhas, assim. Não que a gente tenha que cercear a liberdade uma da outra. Eu também gosto do que a Mary Daly fala sobre piratear conhecimento. A gente tem que ler, ouvir e fazer o que a gente quiser. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é você ter todo o seu paradigma cheio de imagens criadas por homens em que a lésbica é diminuída. Como você vai ter esperança para criar uma utopia se você está se alimentando dessas mensagens? De que você não é capaz, de que você é apenas um objeto sexual. Não dá, isso afeta, a gente introjeta essas coisas, né? E aí a outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que é uma projeção de futuro. É a gente entender que nós viveremos, nós envelhecemos e que nesse processo nós conseguimos construir coisas maiores. Então, para uma jovem mulher ou para uma adolescente, é sim complicado tentar vislumbrar a vida que ela vai ter aos 35, aos 40 anos. Mas essa costuma ser a idade com que se tornam possíveis coisas materiais maiores, como, por exemplo, uma terra lésbica, viver com as amigas, etc. Sabe? Então, até lá, tem várias coisas que podemos fazer, né? Podemos criar uma república entre mulheres para viver, ainda muito jovem. O que costuma acontecer já entre lésbicas, né? Ter esse suporte financeiro, essa vida coletiva e tal, mas acho que os sonhos podem ser maiores se a gente se manter viva e se manter com saúde para chegar até lá, né? Para termos forças para chegar na nossa vida adulta e na nossa velhice também. Sair desse que é um paradigma fetichizador do homem, de que a mulher só existe enquanto jovem. Depois ela não existe mais. Continuamos existindo. E eu acho que dentro disso, só para finalizar, e vocês também falam quais são as coisas que vocês imaginam, né? Nessa construção da utopia lésbica, um cuidado primordial com a saúde. Nós somos o nosso corpo. Então, se nós estivermos devastadas, e tem muitas coisas que são incontroláveis, né? Mas aquelas que estão ao nosso poder de prevenir são necessárias. Eu lembro que eu li um estudo muitos anos atrás, não vou conseguir citar nomes agora, sobre lésbicas morrendo de câncer, assim, em fila de hospital, sabe? Sozinhas. E eu achei muito triste. E me deu eu lembro que na época eu tinha uns 23 anos e me deu um certo desespero, assim, de pensar no meu futuro, sabe? Porque muitas de nós não têm filhos e filhas. Algumas têm, mas os filhos e filhas são retirados exatamente por serem lésbicas. Então, a gente quebra um pouco a expectativa de futuro que a maioria das pessoas têm, né? Que é de ter, tipo, aquela família que te cuida. E como que nós viveremos? A gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, a utopia lésbica, ela necessariamente ela tem uma consciência de saúde integral, muito mais do que saúde sexual apenas, mas de saúde integral, de bons hábitos e de abandono de abuso de substâncias, que acontece muito, né? Entre lésbicas. Que é uma maneira de nos manter presa ao gueto no qual fomos colocadas. Presas na miséria. E acho que a gente tem que quebrar com isso, sim. Isso é central, isso assim tá no centro de tudo. Porque se a gente não tiver saúde, como que a gente vai fazer qualquer coisa? Ah, e tem a soberania alimentar, que eu esqueci de citar, que é central também. Tem a ver com a saúde, né? Ainda mais nesse momento político em que nós estamos. Eu acho que tinha que ser qualquer grupo que se organiza, e nós inclusas, tem que ter um projeto de soberania alimentar. Mas enfim, queria saber o que vocês pensam sobre isso.
Então, eu tava pensando que quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 20 e pouquinhos, agora eu tenho 29... eu também não tinha a perspectiva de envelhecer, tanto que eu pensava e falava com meu amigo gay, dizia assim, ah, quando a gente envelhecer, a gente vai casar. Porque não era possível para mim imaginar que eu ia envelhecer sendo lésbica, e aí eu não ia ter família, e é sempre aquela coisa de eu não ia ter filhos para me cuidar, e é sempre essa intenção, né? Ter filhos para que no futuro alguém te cuide. E para mim era bizarro, assim, eu não ia ter isso, e aí então eu ia ter que me unir com o único macho com quem eu me relacionaria, que era meu amigo gay. Até eu perceber a possibilidade de centralizar minha vida em mim e em outras mulheres, e depois passar a perceber que eu não precisava me unir a homens para eu ter uma velhice, e sim eu podia me unir a outras mulheres que também vão envelhecer comigo e que a gente vai se cuidar e se preservar em grupo, enquanto comunidade, enfim, né? E até pensar mesmo essas questões de família mononuclear, né? Que são essas questões muito pontuadas de que a única forma de se envelhecer e de se estabelecer no mundo é com uma pessoa ao teu lado, geralmente se tu é mulher com um homem, né, óbvio, e isso ser o suficiente para tu te suprir enquanto comunidade. Quando a gente tá numa perspectiva diferente, né, de quanto mais mulheres envolvidas no mesmo objetivo de plenitude, de soberania alimentar, de saúde integral, enfim, todas essas questões, a gente percebe como essa realidade de um mundo lésbico, né, de uma utopia lésbica, ela é muito mais interessante pra gente, é muito mais produtiva pra gente.
E você falando sobre esse núcleo familiar, eu fico pensando no individualismo que isso gera, porque eu fiquei pensando, por exemplo, nos meus pais, nos meus tios, são pessoas que moram nas suas respectivas casas, com seu núcleo familiar, e tudo se centraliza naquilo, e eu vejo que gera um individualismo muito grande, que também distancia a gente da natureza, distancia a gente de um coletivo, e também distancia a gente de que nossas atitudes impactam um todo, porque se a gente está ali dentro da nossa casa, só vivendo com aquelas pessoas, naquela ilusão de que está tudo bem, que a gente não está vendo o mundo desmoronado, o mundo acabando, o meio ambiente sendo destruído, então acho que também se cria muito uma ilusão de que tá tudo bem. Até as próprias mulheres acabam se acomodando nessa situação, né? Retirando também toda a possibilidade criativa, toda a possibilidade de criar algo diferente daquilo, porque ela tá tendo a visão do seu opressor, ela tá se vendo também através dos olhos do seu opressor e vendo o mundo através dos olhos dele, ainda mais estando ligada tão intimamente.
Com certeza. Gente, só se nós olharmos para como o atual desgoverno brasileiro utiliza dessa ideia de família, desse familismo, aí a gente também pode fazer uma regressão histórica, assim, de entender como que acontece essas famílias nucleares, né, que tem a ver também com o capitalismo, quando ele se coloca, e aí começa depois a Revolução Industrial, a Destruição Industrial, né, mas enfim, usando os nomes que são dados hoje em dia, a Revolução Industrial, e as famílias viviam em grandes grupos comunitários no campo, vivia muita gente junto, eram muitas mulheres convivendo. Pela literatura, a gente vê em livros mais antigos, né, que esse retrato, ainda mais que tem muitos livros de homens, sempre tem, às vezes, algumas menções às mulheres reunidas na cozinha, era tipo 10 mulheres. Não vamos entrar na questão aí dos papéis sexuais, né, mas aquelas várias mulheres convivendo. Então, também foi uma forma de isolar as mulheres. Acontece essa migração para a cidade, se forma esse núcleo familiar super estreito, que trouxe, sim, muito sofrimento para as mulheres e que foi vivido enquanto clausura, seja pelas mulheres trabalhadoras, que aí se acabaram e também entraram no mercado de trabalho logo e continuavam cuidando da casa, seja para as mulheres burguesas, e a gente tem mais documentação sobre isso, porque as mulheres burguesas trocavam cartas, começaram a escrever romances. A própria Charlotte Perkins, ela tem um conto muito famoso que chama Papel de Parede Amarelo, que é de uma mulher no casamento, enlouquecendo, presa numa casa, sabe? Mas é uma maneira de cercar a mulher por todos os lados, ela ficar isolada naquele núcleo, sabe? Junto com os homens. E não tem como pensar uma utopia lésbica em que a gente reencene isso, só que entre duas mulheres, sabe? Enfim, e eu acho que é uma ideia de quebrar essa clausura, né? Da gente estar em contato umas com as outras e ter essas redes de afeto e de ajuda mútua e de apoio.
Nessa ideia de viver em comunidade, eu me lembrei muito dos povos originários, né? Porque essa é uma coisa que era natural. No Brasil mesmo, os indígenas viviam em comunidades, inclusive até hoje os que restaram procuram viver em comunidades, né? São pessoas que estão completamente ligadas ali à natureza, criação das coisas. Fiquei pensando em todo o impacto da monogamia também, né? Porque muito dessa família nuclear veio também da monogamia, né? Dessa ideia de monogamia.
Uhum. O casal é uma máquina de consumo. As pessoas... É muito consumo. As pessoas se juntam, aí tem essa sucessão de festas, aí tem as coisas que são compradas, e tem consumo, consumo, aí tem filhos, mais consumo. É assim, um absurdo. Que não é que a Terra não suporta. A Terra não suporta, simplesmente, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa? É o que se quer que faça, né? Que é o momento em que se percebe que, não vamos excluir as pessoas homossexuais, né? Vamos chamá-los para viver esse estilo de vida e pegar dinheiro também. No começo, o público-alvo eram os homens, que eles tinham poder de compra, os homens gays, mas depois chegou nas lésbicas também. É isso que a gente quer? É esse o nosso projeto político? Nesse mundo em catástrofe ambiental, óbvio. Porque a gente pode pensar em projetos políticos de décadas anteriores, em que já, a coisa já estava ficando zoada, né? Mas ainda não estava tão gritante, não havia essa consciência e não havia troca rápida de informações. Pela internet, a gente consegue saber o que está acontecendo em todo lugar. É compreensível que não haja essa consciência, mas hoje em dia não tem como a gente falar de projeto político, de uma vida utópica, sem pensar que o mundo tá perto de um apocalipse ambiental, assim, sem querer ser teoria da conspiração, mas enfim... É um fato. Eu tenho até uma amiga que a gente sempre fala sobre conseguir viver da forma a causar menos danos e com o máximo de conforto, não conforto no sentido de luxo, mas conforto no sentido de saúde, de uma boa estrutura de moradia, de acesso à saúde, de acesso à ajuda para quem está com problema de saúde, porque o mundo, a gente não sabe até qual idade, como que, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem noção de guerras e coisas que podem acontecer por conta de questões ambientais. Na nossa vida ainda, nós que temos entre 20 e 30 anos aqui, né? Nós não sabemos. Então, a gente, na hora de construir essa utopia lésbica, eu acho que é importante termos essa consciência que a gente também está tentando causar o mínimo de dano. Pelo menos para mim. Eu sei que tem pessoas que não pensam nisso, mas na hora de organizar isso, sabe? Qual a maneira que vamos viver? Que tipo de alimentação nós teremos? Eu também acho que o veganismo é central numa ideia de utopia lésbica. E a última coisa que eu queria mencionar é que isso precisa de proatividade das mulheres. Porque, às vezes, nós ficamos numa posição demandista. Então, a gente fica demandando coisas, ou esperando, ou são poucas mulheres que fazem algo, e aí as que não fazem ficam só problematizando e criticando as que fazem, e demandando, faça isso, faça aquilo. Querida, vai e faça, sabe, também. Ou faça comigo até, mas não exija que eu faça sozinha. Porque aí também começam a se construir hierarquias de poder e de ressentimento, que às vezes são injustas até com quem começou algo, com quem está fazendo algo acontecer, e aí as pessoas chegam, não estão fazendo e só criticando, sabe? É o tipo de coisa, junto com outros problemas que eu listei ali, problemas relacionais devido a ciúmes, a fofoca, etc., que quebrariam um projeto lindo no mundo das ideias, quebram eles porque dentro das dinâmicas relacionais tá tudo zoado, sabe? Então eu acho que é um ponto importante também, por isso que é importante todas essas conversas que vocês trazem aqui no podcast sobre uma ética lésbica, assim, de vida, a gente repensar como nos relacionamos, como nos colocamos no mundo, como nos lidamos umas com as outras, etc.
E eu fico pensando também que a gente não pode cair numa ilusão de achar que toda e qualquer mulher lésbica a gente vai, sei lá, fazer uma ecovila, vamos morar todo mundo junto e vai todo mundo se dar bem. Não é assim. Não é um tanto grande. A gente tem que tentar unir as mulheres que já estão na nossa volta, que a gente já tem ali um contato, que já tem uma afinidade, porque não tem como a gente achar que vai ser perfeito, que não vai existir problema só porque todo mundo é lésbica, porque são diversas criações, são diversos traumas, são muitas coisas envolvidas, né?
E nessa socialização eu também fiquei pensando no que a Mona falou da proatividade de fazer as coisas. A gente nunca foi incentivada a fazer coisas manuais. Eu fico pensando, cara, eu queria muito saber mexer com marcenaria, eu queria muito montar coisas, construir coisas, fazer as minhas próprias coisas que eu preciso aqui em casa. Mas não fui incentivada a isso, não tenho ferramentas para isso. Então, sim, a gente vai precisar estudar muito, né? A gente vai precisar aprender coisas do zero. Porque a gente nunca foi incentivada e nunca procurou saber sobre essas coisas.
É um autodidatismo, né? Que a Mona até tinha colocado na lista dela. Da utopia lésbica, de a gente ir atrás dos conhecimentos que são necessários para a gente sobreviver, né? E esse incentivo também aos trabalhos manuais, à criatividade. E eu penso assim, A gente não pode imaginar que são só as mil maravilhas, vamos ser criativas, não sei o quê. Tem muito trabalho pesado, né? A gente vai precisar construir coisas, trabalhar muitas vezes para homens, para fazer o dinheiro necessário para comprar um espaço, para construir uma casa e talvez depender de algumas pessoas que a gente não gostaria para efetivar algumas coisas.
Algumas coisas até burocráticas mesmo. Quem que tem dinheiro para comprar um terreno vista, quem tem dinheiro para construir uma casa à vista, se a gente for esperar ter esse dinheiro, talvez a gente consiga, sei lá, com 60 anos, né? Muitas vezes tem que lidar ali com financiamento de um banco.
Mas todos esses passos vão nos levar àquilo que a gente acredita que seja uma existência mais saudável, não só para a gente, mas como para todas as mulheres, né? Essas questões de soberania alimentar, do veganismo, de viver em comunidade. E eu fico pensando até mesmo nas mães, por exemplo, que têm que muitas vezes criar seus filhos isoladas e que uma possibilidade é também integrar essas mulheres nas comunidades, poder socializar a criação dessas crianças e tornar o que não devia ser individual, retomar a comunidade dessas coisas, né? O ensino... A construção de conhecimento não é um processo individual, né? Coletivizar essas questões. E, bom, obviamente, pensar num mundo que não produza mais plástico, não produza mais resíduo seco do que o planeta tem a capacidade de tanto reciclar quanto absorver, enfim. São várias questões, assim, que envolvem e que a Mona falou antes... que os meios são os fins, né? Então, cada uma das escolhas que a gente faz hoje, independente de que não é amanhã que a gente vai ter o nosso terreno e construir a nossa casa biodinâmica, sei lá, mas cada uma das escolhas que a gente faz diariamente estão reverberando tanto para o mundo como para a gente e para as mulheres ao nosso redor, né? Então, acho que tem que ter essa perspectiva muito ética de que cada uma das nossas escolhas, elas são políticas também, e elas têm um efeito mais amplo do que a nossa própria vida. E é óbvio, é importante a gente manter a nossa saúde sempre que possível. E até na tua lista mesmo tinha essa cura das outras mulheres, né? De contribuir para que essas mulheres tenham menos vícios, tenham mais possibilidade de se integrar com a natureza, enfim. Eu acho que é uma bela utopia e que se a gente for construindo os nossos passos diariamente, a gente, de fato, vai alcançar esse espaço em algum momento, assim.
E até confiar nas experiências que lésbicas no passado tiveram de comunidades que realmente aconteceram e foram consolidadas. Então, a gente tem que buscar também essas referências, saber mais, né, como que foi construir isso.
Não, e também tem exemplos, né, tem coisas acontecendo agora. Então, a gente também tem que saber para onde voltar o nosso olhar.
A Patatã tá aí, né, como um bom exemplo do que tá acontecendo no Brasil, desse movimento de mulheres, pro bem das mulheres.
Com certeza. E eu acho que, assim, uma coisa imediata que qualquer mulher pode fazer, no tempinho livre que ela tem, ao invés de abrir o Instagram apenas, é legal, mas... estudar, gente. Ah, eu sou muito chata, né? Tipo, professor, estudem. Mas é um fato, até porque a gente pode até, por exemplo, perceber que não temos afinidade com quem a gente achou que tinha para construir isso. Mas a gente não precisa desistir se isso é algo que nós estamos estudando e que os nossos valores estão naquilo. Não depende de uma... do grupo me aprovar, sabe? Se eu tô no meio de pessoas que são derrotistas, como eu disse. Eu posso ter o meu estudo, ter as minhas leituras e estar nesse diálogo intelectual com mulheres que vão me dar força para eu, inclusive, chegar a conhecer pessoas que vão ter ideias parecidas para construir esse futuro comigo. A gente não pode só depender de aprovação do grupo, porque nós sabemos que esse pensamento que nós temos... apesar de eu acreditar do fundo do meu coração que todas as mulheres têm consciência e têm um sonho de liberdade, esse pensamento que nós temos de fazer acontecer, eu acho que ele é raro. Então, muitas mulheres às vezes pensam, gostaria, mas o ao redor delas diz, não é possível. E eu acho que o estudo, ele sempre é uma maneira de você vislumbrar coisas possíveis. E, enfim, não só a literatura, mas entender o mundo em que a gente está. entender a história, como chegamos aqui. E pode fazer, bom, me fez aguentar muitos anos de vidas que eu não gostava e conseguir sonhar com uma vida melhor, sabe? Tipo, o estudar, o conhecimento, a literatura conseguiram me trazer até aqui. E eu acho que é a minha mensagem final por hoje, já falei demais.
É, na minha utopia, eu imagino algo assim, bem visual, assim. Tipo, eu imagino um pouco do que eu já vivo hoje, mas de uma forma mais aprimorada, com mais recursos, seria realmente ter ali um terreno e ter esse espaço de convivência conjunta, seguro, em que não vai ter vizinho bisbilhotando a nossa vida, por exemplo.
Uhum.
E a gente não vai ter medo de, sei lá, tá no terreno e alguém poder fazer alguma coisa com a gente. Eu penso muito na questão da segurança, sabe? É, quando eu imagino... Sim. Esse espaço lésbico, porque a gente nunca tá segura de fato em qualquer lugar assim que a gente esteja. Ser lésbica, ainda mais quando você é um casal, os vizinhos ficam olhando, os vizinhos ficam reparando, parece que fica ali tentando, né? Ai, será que estão fazendo alguma coisa errada? E é muito desagradável esse sentimento de estar sendo observada, né? De estar sendo julgada a todo momento. Então eu penso muito nessa questão da segurança, de realmente estar num lugar um pouco mais afastado, colocar muro que seja, né? Para aumentar um pouco mais essa segurança. Então, eu penso nesses aspectos, assim. Imagino abrindo, assim, a porta da minha casa. Bom dia, amiga! Vamos lá. Passe para comer no almoço. Vamos lá colher uma abobrinha.
É, eu acho que isso, plantar nossa própria comida. Eu queria muito cultivar cogumelos.
Nossa, eu amei essa ideia. A questão da segurança é muito importante. Inclusive, assim, queremos ficar... longe de gente bisbilhoteira, mas estar afastada também traz os seus perigos, né? Como, é uma questão importante como organizar. Acho que teria que ter um sistema de segurança, sim, com certeza. E gosto muito da ideia de agrofloresta, assim, também, dependendo da região do país em que você está, né? Estou no sul da Bahia, então é uma ideia bem atrativa, assim. E que muitas pessoas têm feito. Eu vejo, se você procurar na internet, você vê muitos casais heterossexuais. Tipo, comprando algo e recuperando a terra, fazendo agrofloresta. E aí, pra eles, é totalmente possível. Por que pra gente não é? Questão que fica aí, né?
É possível.
É... Uhum, exato.
Eu acho que a questão final que fica, assim, é mais como uma proposta de pensamento para os nossos ouvintes aqui, né? Como seria essa utopia lésbica para elas? E se, às vezes, a gente não acaba reproduzindo alguns padrões heterossexuais, até mesmo nas nossas utopias, né? Sei lá, se questionar um pouco também eu acho que é importante, porque é óbvio que a gente vai ter como referências muito dos padrões heterossexuais, porque é nessa sociedade que a gente está inserida. Mas é nosso papel, e aqui a gente tem um monte de episódio falando sobre várias questões lésbicas, também para repensar esses padrões e para tentar nos reconstruir mesmo. Então, como seria essa utopia lésbica?
Inclusive, eu me lembrei do episódio Lésbicas Sabem Amar, que a gente usa a Margarita Pisano de referência, e eu gosto muito daquele texto, gosto muito desse tema de repensar realmente todas as nossas relações, tudo que a gente viveu até agora, o que foi referência heterossexual, o que é nosso, né? Eu acho que muito pouco é nosso. Eu acho que muito é referência e a gente só tá ali reproduzindo e tendo atitudes nocivas para com as mulheres ao nosso redor, né? Sem nem perceber.
Uhum.
Então, acho que fazer esse movimento de perceber o que é heterossexualidade ali nos nossos comportamentos, o que é um respaldo da heterossexualidade, e conseguir, talvez, subverter isso de alguma forma em pequenas atitudes, né? Porque o mais difícil é a gente conseguir tomar consciência das coisas, né? Eu acho que
uhum.
o passo mais difícil de todos é você conseguir aceitar que você tem uma atitude assim, assado, que não tá sendo legal isso que você tá fazendo para aquelas mulheres que estão na sua volta, né? Sei lá, para você conseguir talvez alcançar essa utopia lésbica, muito do seu comportamento vai ter que mudar, né? Muito dessas ideias que se tem de uma vida mundana, não sei, muito do que se tem de uma vida assim se baseia na heterossexualidade, né?
Uhum. Com certeza.
Então acho que é isso, a gente agradece muito, Mona, por você estar aqui falando com a gente. É sempre muito bom te ouvir, você fala muito bem, você é muito bem articulada. E sério, a gente aprende muito toda vez que a gente fala com você. novas referências aparecem, enfim, gratidão.
Sapastê. É, muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar com vocês e pensar em conjunto, e adorei ouvi-los também, sempre aprendo muito. É, e também eu lembrei que vocês têm um episódio sobre feminilidade, né? Acho que é uma reflexão interessante, porque na utopia lésbica não vai ter espaço para essa feminilidade patriarcal, isso ia fazer com que a utopia não funcionasse, de fato. Então, é um passo, assim, abandoná-lo e talvez começar a entender o que entendemos nós lesbo-feministas como feminilidade. O episódio de vocês, é que eu não tô me lembrando o nome, mas pensei enquanto eu ouvi a Camila.
Mas a gente não recomenda muito esse episódio, porque vai sair um outro sobre feminilidade na semana que vem, em que a gente tá...
2.0.
Tomar para Sobreviver, da Dee Graham, como referencial teórico. Então, no episódio que a gente tem sobre feminilidade, a gente aborda muito a feminilidade física, realmente.
Da estética.
A estética. E já nesse episódio, a gente vai falar muito mais sobre a feminilidade comportamental, porque eu acredito que para a gente conseguir se desfeminilizar fisicamente, a primeira coisa é se desvencilhar dessa feminilidade comportamental, porque senão a gente não vai aguentar e vai voltar a se feminilizar. A gente vai acabar cedendo em algum aspecto. Tanto as mulheres que cortam o cabelo, raspa o cabelo e começa a se encher de maquiagem, a usar outras formas de se feminilizar. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente conseguir realmente se desvencilhar dessa feminilidade é perceber que a feminilidade está no comportamento. É o primeiro aspecto. Por que que a gente se fantasia toda na feminilidade? Porque, na verdade, essa feminilidade ela é comportamental, né? Essa feminilidade, ela tá ali pra agradar os homens.
Uhum. Nossa, com certeza, já quero ouvir.
Porque
essa feminilidade estética, nossa, ela é muito, assim, um signo que avisa, que informa que você também tem a comportamental, que é a que importa, de fato. Por isso que quando a gente abandona a estética, é também um aviso de que abandonamos a outra. E aí a gente é vista como uma ameaça, né? Como uma não mulher, inclusive. Já quero ouvir, gente. Fiquei animada para ouvir esse episódio.
Também. Gostou desse episódio, Sapatão? Se tiver alguma crítica, sugestão ou dúvida, faz um comentário no nosso último post do Instagram. E se quiser contribuir com o nosso projeto e de outras lésbicas, considere fazer uma colaboração para o nosso Pix. É o nosso e-mail, podcastsapataria@gmail.com.